Bom dia, eu sou a Daniela, tenho 20 anos e estou a terminar a minha licenciatura em Ciência Política. É importante referir, que não há verdades absolutas ou opiniões corretas sobre o tema deste e de todos os episódios que vamos tratar neste podcast. Pretendemos então discutir ideias sobre um tema que não é consensual e dar visões distintas ou até mesmo parecidas sobre o mesmo. Segundo o dicionário, a morte caracteriza-se por ser o fim da vida. No entanto, há quem acredite na vida depois da morte. Qual é a tua opinião sobre isto?
Eu acho que pode haver. Eu acho que pensar na morte em si é um bocado assustador, porque lá está, nós não sabemos o que é que há a seguir. Não sabemos se vai ser um vazio, se vai estar tipo no meio do escuro, ou se simplesmente vamos acordar no dia a seguir no corpo de outra pessoa ou a nascer novamente. Mas acho que a reencarnação é possível e muitas culturas, muitas religiões acreditam nisso e comprovam que há uma reencarnação em si, porque nós até podemos, através da espiritualidade, acho que podemos fazer regressões às nossas vidas passadas. E as coisas batem tudo certo com o que nos está a acontecer agora. Nós temos sempre um propósito a seguir do porquê continuar a viver. Então, acho que sim, tipo, de uma forma positiva, penso que a reencarnação exista, penso que seja possível.
Sim, estão todas exposições, não é? Ninguém sabe. Na minha opinião, este é um tema bastante delicado, como já referi. É que envolve bastantes opiniões distintas, contraditórias e por vezes até conflituosas. Como tu já referiste, esta questão, na minha opinião, também tem que ver com a religião. Acho que a religião também está implícita neste tema e com as crenças que cada uma defende. Por exemplo, eu sendo católica, vou dar-te um exemplo, não acredito na reencarnação, mas creio e quero acreditar que quando morremos a nossa vida não vai parar por aqui. Pensas que as pessoas que já sofreram a morte de alguém próximo têm a capacidade de falar mais ou menos abertamente sobre este tema?
Isso já é complicado, mas acho que é um meio-meio. Acho que conseguem falar, mas vem sempre aquela dor de saber que ou perdi um pai, ou perdi um filho, ou perdi tipo um marido, uma mulher, ou perdi alguém que foi próximo de mim. Acho que dá sempre aquela dor em que nós estamos a falar da morte, mas tipo, já aconteceu ao nosso lado. Já sentimos o vazio de alguém. E mesmo falando disso, mesmo conseguindo falar disso, vem sempre a dor e aquele sentimento de falta de não ter lá aquela pessoa.
Já nos tocou a nós. No meu caso específico, não é um tema sobre o qual eu gosto de falar com ninguém, e é por isso mesmo que eu quis insistir neste podcast, acho que é um desafio. Há quem diga que a morte é ou traz a paz de alma quando alguém está numa fase terminal de vida. Porém, esta questão nem sempre é vista como algo positivo e nem sempre é unânime. Tens algum comentário sobre este assunto?
Tenho, porque acho que muita gente já teve alguém na família que teve problemas de saúde e teve problemas de saúde graves que levaram à morte e enquanto não atingiu, a morte sofreu. Não só a pessoa sofreu, mas as pessoas viram o familiar ou a amiga sofrer ali naquela altura. E lá está, acho que atingir, acabar por morrer por causa de uma doença que seja sofredora e que sabemos da primeira vista que a pessoa vai morrer, a pessoa sabe que vai morrer, a pessoa sabe que vai sofrer, isso acaba por, quando chegamos na altura, quando a pessoa chega à altura, acho que acaba por criar uma paz. Por isso é que a eutanásia cria sempre aquelas duas posições. As pessoas que são a favor e pessoas que são contra. Normalmente as pessoas que são a favor são pessoas que sabem o que é aquilo, ou vivem com problemas de saúde que causam dores intermináveis, que sabem que vai chegar uma altura que vão morrer e até chegar a esse ponto vão sofrer e não têm outra opção senão sofrer. Há pessoas que dizem que eu estou a sofrer imenso, eu preciso de terminar com este sofrimento, porque é que não podemos dar a escolha das pessoas escolherem como viver e escolherem com dignidade. Mas depois também acho que também podemos pensar um bocadinho como é que, será que aquela doença podia ter alguma cura? Será que se nós investíssemos na saúde e na investigação, podíamos encontrar doenças, curas para as doenças que neste momento parecem-nos termináveis, que parecem-nos só têm sofrimento? Acho que há essas duas balanças e acho que essas duas balanças conseguem ser utilizadas e aceitas pelas pessoas.
Certo,
Acho que.
já que falaste na eutanásia, e segundo a ordem dos médicos, é então um ato intencional de proporcionar a alguém uma morte rápida e indolor para aliviar o sofrimento causado, como acabaste de referir, por uma doença incurável, o que provoca consequentemente um grande sofrimento. Estás aqui a falar-nos dos dois lados da moeda. Consegues dizer-nos de uma forma específica qual é que é o teu lado, ou seja, és contra ou a favor da eutanásia?
Eu sou a favor. Acho que, tipo, ser a favor da eutanásia também ser um bocadinho a favor da liberdade e da escolha de cada um. E darmos, se uma pessoa está a sofrer tanto, temos que lhe dar o direito de poder viver com dignidade, de poder saber que tem uma escolha quando percebe que já não dá mais. E a eutanásia é todo um processo de ir aos médicos, ir aos psicólogos, perceber mesmo se aquele problema de saúde não tem cura, se aquilo. Está mesmo naquele limite em que uma pessoa já não aguenta. Mas também sinto que a saúde e a investigação da saúde também tem que continuar e tem que ser muito mais profunda para tentarmos encontrar curas para doenças, para tentarmos encontrar soluções para doenças, para também quem queira continuar a viver consiga ter essa escolha, consiga ter ambas as escolhas de perceber o que é que querem ou não. E se nós conseguimos continuar a investigar na saúde, conseguimos investir no nosso Serviço Nacional de Saúde, podemos criar melhores condições, melhores opções para as pessoas poderem ter o direito de ter um leque de escolha interminável de como prosseguir a vida e de como continuar a viver.
E achas que esta questão também tem que ver com questões religiosas?
Acho que sim, acho que tem um bocadinho. Pelo menos. Eu lembro-me que na faculdade cheguei a fazer um trabalho sobre a eutanásia e muitos dos argumentos que nós arranjámos quem era contra partiam muito da religião,
Da
porque
religião,
partiram
sim.
muito da religião católica, porque pronto, é a nossa mais próxima, é que conseguimos arranjar mais argumentos, em que era basicamente do Deus é que escolhe quando é que uma pessoa vive e quando é que uma pessoa
Exato.
morre. É muitos desses argumentos que Deus dá à vida também sabe quando é que a deve tirar. Então acho que
Certo.
muitos dos argumentos da eutanásia e muitas das posições que ouvimos agora têm muita influência pela Igreja e da religião em si.
Eu concordo contigo, sim. É importante referir ainda que o suicídio assistido se distingue da eutanásia na medida em que, neste caso, é o próprio colocar o fim à sua vida, ingerindo fármacos letais. No entanto, para que isso aconteça, existe a colaboração de terceiros, normalmente de profissionais de saúde. É importante distinguirmos então estes dois conceitos. É mais que sabido que este tema faz parte de um debate público, como tu mesma referiste, que envolve questões éticas, religiosas e tem em conta o valor da vida humana. Se eu der o meu ponto de vista, eu considero que não tenho uma opinião definitiva sobre este tema, mas se eu me puser hipoteticamente no lugar de alguém que esteja a sofrer desmedidamente, e eu provavelmente seria a favor da eutanásia, sim, se tivesse condições psicológicas, claro, para conseguir discernir e pensar que a dor que eu estava a sofrer era mesmo impensável, e se eu achasse mesmo que eu não aguentaria mais, eu provavelmente teria a coragem, se assim eu posso dizer, de terminar com a minha vida de forma mais rápida e não sentindo tanta dor. No entanto, seria obviamente numa situação extrema. Os cuidados paliativos pretendem melhorar a qualidade de vida de doentes que enfrentam uma doença incurável ou muito grave. Neste sentido, existem para que a dor e o sofrimento sejam reduzidos e aliviados. Deste modo, a eutanásia, na tua opinião, e quando legalizada, é uma forma de o Estado conter os custos?
Eu espero que não. Acho que todos esperamos que não. Acho que não podemos pensar logo dessa maneira. Obviamente que os cuidados paliativos têm que ser reforçados, têm que se investir neles. Nós tivemos uns bons anos em que o nosso SNS teve políticas de desinvestimento, o que causa vários problemas. Nós, às vezes, nós estamos a ver esses problemas de longas listas de espera, principalmente com a pandemia. Acho que vimos que tem problemas e temos que investir neles, porque,
Sim,
pronto,
concordo contigo, sim.
a saúde em primeiro lugar tem que ser para todas as pessoas e tem que ser gratuita. Não, a saúde é um bem essencial, nós vivemos com saúde,
Claro.
não
Tenhamos isso
temos
para tudo.
hipótese. Então, eu espero que a forma de legalizar a eutanásia não seja uma forma de conterem os custos, mas sim uma forma também de verem que precisamos dar escolhas às pessoas. Então, não só legalizar a eutanásia, mas continuar a investir muito mais nos cuidados paliativos. Porque se os cuidados paliativos tivessem investimentos bons, sólidos e seguros, certeza que faríamos avanços na saúde imparáveis e conseguíamos descobrir, lá está, como eu disse, conseguíamos descobrir muitas curas. Se essas coisas partirem principalmente do Estado, então todas as pessoas conseguirão ter acesso a melhores tratamentos, a melhores cuidados, a uma vida com menos dor, para além de poderem escolher a eutanásia, porque a eutanásia acaba por ser só em casos extremos. Pronto, pessoas que não têm outra opção de vida, é aquela que têm, e depois de passarem por um longo processo, sabe-se que não haveria mais outra opção senão
Exato,
aquela.
não volta a dar, sim. Então, na tua opinião, a eutanásia deve distinguir-se completamente dos custos que o Estado deve suportar, principalmente na saúde?
Não nesse sentido, eu acho que o Estado também deve suportar os custos da eutanásia.
Certo.
Se eles querem legalizar isso, então também têm que suportar, porque a eutanásia acaba por ser uma variante da saúde, né? Portanto, o Estado também deve suportar esses custos e não tornar a eutanásia um negócio dos privados.
Certo,
Porque
ok.
isso acaba por ser um negócio, acho que várias barreiras podem ser ultrapassadas ou podem ser ainda mais alargadas. E tanto a vida como a morte, como a saúde, não devem ser um negócio. Têm que ser algo. Primeira coisa, tem que ser algo que todas as pessoas possam ter acesso.
Sim, é um valor universal de toda a gente, de todos os povos. Não há ninguém que não sofra por isso, não é?
Exato, porque lá está, por exemplo, se na saúde já há pessoas que às vezes não têm dinheiro para certas coisas, às vezes acontece muito dizerem que os privados que têm melhores condições, mas
Sim.
depois vamos a ver porque é que isso se calhar acontece. Para além de pedirem altos, muito dinheiro por uma consulta, por uma operação, muitas vezes também acontece que depois o público acaba por, com os investimentos que teve durante algum tempo, acaba por perder certas qualidades que tem que ter e que tem que ser investido. E se nós vamos tornar a eutanásia num negócio, como é que as pessoas tenham menos recursos e que tenham problemas graves e que não há outra solução para eles, como é que eles vão aceder a isso? Como é que eles vão
Exatamente.
arranjar dinheiro para aceder a isso? O Estado tem que custear todos os bens essenciais que sejam para a nossa vida, que sejam para a nossa dignidade.
Concordo contigo. Se falarmos aqui agora um bocadinho da pena de morte, conseguimos perceber que há uma violação dos direitos humanos, visto que condenar alguém à morte é tirar-lhe então o direito de viver. Achas que há alguma justificação ou algum crime plausível que justifique a pena de morte?
Não. Não, eu nisso sou mesmo. Não há nenhum crime. Porque eu não acredito que as pessoas sejam más. Porque há quem diga que as
Ok.
pessoas são más naturalmente. Eu não, tipo, as pessoas não são más. Tipo, nós não nascemos com a maldade dentro de nós. Nós acabamos por adquirir certas características que podem ser más devido ao nosso ambiente em que estamos inseridos, devido às coisas que vivemos, devido às coisas que passamos. Não acho que seja nenhum crime, nenhum crime deve ter pena, deve dizer, cometeste este crime, portanto, agora vais sofrer a pena de morte. Não, porque estamos a, para além de nós estarmos a violar um direito que está na Declaração dos Direitos dos Humanos, estamos a violar também outro direito, que é o direito de viver livre sem tortura. É algo assim.
Certo.
Estamos a violar dois direitos que estão na nossa declaração, assinada por centenas de países. E se nós estamos a violar algo que é tão consagrado por um crime que, se nós calhar formos a ver, tem muitas coisas por trás. E ninguém merece morrer por um crime, mesmo que essa pessoa tenha matado alguém. Não é o sofrimento das pessoas que perderam a família, não acabará pela morte do criminoso.
Achas que há outras alternativas?
Acho que sim. Acho que Eu acho que primeiro devia haver algo que devia haver, não sei, políticas públicas, associações, que tentassem perceber porque é que certos crimes são cometidos. Estudassem. Eu acho que o ser humano acaba por ter principalmente na nossa cabeça, no nosso cérebro, é algo que nós ainda não sabemos. Não, não é conhecido. Ainda há estudos que ainda dizem que não conhecemos ainda quase. O cérebro é quase se fosse algo desconhecido aqui entre nós.
Certo.
Eu acho que devia haver algo que dissesse, vamos perceber porque é que estas coisas acontecem, como é que podemos evitar que isto aconteça, onde é que, por exemplo, a nossa educação está a falhar, onde é que, por exemplo, a saúde mental. A saúde mental é mesmo muito importante e há vários crimes que são cometidos por causa de problemas que as pessoas têm. E isso pode ser evitado. Isso pode ser evitado através de um reforço da saúde mental, através da desmistificação de problemas mentais, através de ajudas às pessoas que têm problemas. E há muitos crimes que podem ser evitados se nós começarmos a pensar na nossa saúde mental. Como é que podemos resolver os problemas? Como é que podemos, por exemplo, perceber que as pessoas que vivem marginalizadas a vida toda, como é que elas irão reagir a certos acontecimentos? Percebemos como é que nós, enquanto sociedade, acabamos por marginalizar pessoas, pô-las em grupos, fazer com que elas sofram horrores diários, quer seja de, por exemplo, xenofobia, de racismo, todas essas coisas que a sociedade ainda hoje faz. Como é que nós, ao praticarmos isso diariamente, irá provocar na outra pessoa? Eu acho que porque isso acaba por criar traumas nas pessoas que acabam por se refletir no, acabam por se refletir e voltam. Portanto, se uma pessoa. Nós acabamos, por exemplo, de ver quando há crises, as pessoas roubam para comer e depois são presas. E nós podemos evitar isso. Nós podemos evitar que as pessoas tenham que roubar para comer. Nós podemos
Eu
evitar que as pessoas.
compreendo em certa parte, mas também não acho que deva haver justificação para tudo aquilo que as pessoas fazem e que seja considerado crime. Há pessoas que defendem que há sempre alternativa. Dizem que roubar é o lado mais fácil, para tu poderes comer ou para tu teres dinheiro para isto ou para aquilo, mas que o lado mais difícil é trabalhar, mas tu deves é arranjar um trabalho. Se nós falarmos então desta execução, consideras que tem uma natureza de violência ou achas que tem que ver, que não passa pela educação?
Imagina, eu acho que a pena de morte é uma violência, então acaba por ser uma cultura de violência. Eu acho que países que praticam a pena de morte têm uma cultura de violência intrínseca.
Certo.
Acho que vejo um bocadinho assim. Pelo menos, por exemplo, eu acho que logo o país nós sabemos que tem a pena de morte é os Estados Unidos, tem vários estados e dizem que tem a pena de morte para diminuir a criminalidade, mas isso não acontece. Há dados que até dizem que os estados que têm a pena de morte ainda têm um aumento da criminalidade. E é uma cultura de violência, é uma cultura de violência que perpetua ainda muitas coisas na nossa sociedade, perpetua o racismo, porque sabemos bem que o sistema penal, o sistema judiciário, não é igualitário, é o sistema judiciário acaba por aplicar penas pesadas às pessoas da comunidade negra. Então, e pelo menos cheguei a ver dados em que dizia que 80% dos casos que foram exonerados durante um período de tempo, acho que foi em 2018, que eram de pessoas negras, tinham sido acusadas. E foram acusadas porque os oficiais trataram mal dos casos. Ou seja, estamos a ver aqui racismo
Aí está,
na pena de morte.
exatamente.
E pronto, e sabemos bem que há uma taxa muito maior de acusados de pessoas negras do que pessoas brancas, mesmo cometendo o mesmo tipo de crimes. Sabemos que as pessoas brancas vão se livrar com mais facilidade do que as pessoas negras. E se nós temos um sistema que baseia-se nisso, baseia-se no racismo, e ter a pena de morte, que também vai se basear no racismo. Então, para além de estarmos a violar direitos, estamos a cometer crimes contra as pessoas. Estamos a
Exatamente.
perpetuar uma violência contra as pessoas negras.
Sim, eu considero ainda que se a pena de morte incidir sobre alguém que seja inocente, que também acontece, que também está relacionado com isto que estamos a falar, não há nada que nós possamos fazer. Isto não é um assunto remediável.
Exato.
E também acontece.
Sim, desculpa. É dos casos que já foram exonerados por serem inocentes. E há pessoas que ainda continuam lá inocentes.
Exato.
E durante muito tempo houve aí para a pena de morte de crianças, pessoas com problemas mentais, em que são crianças. São crianças, as crianças podem ser reabilitadas. Não merecem ser castigadas. As pessoas não merecem ser castigadas em si. As pessoas têm que ser reabilitadas, têm que perceber. Porque, o que é que as levou a cometer certo crime? Porque é que elas fizeram aquilo? Temos que reabilitar as pessoas. Não podemos continuar a punir as pessoas de forma desumana.
É isso mesmo, é que isto não é uma punição qualquer. Tu estás a matar alguém, estás a tirar o direito à vida de alguém, não é uma coisinha qualquer. Eu concordo com isso, sim. Acho que este tema também vai ao encontro das ideologias de cada povo, como tu disseste. Contudo, eu espero que este pensamento, acho que esperamos as duas, que este pensamento vá mudando ao longo dos anos. Apesar de se notar uma ligeira diminuição da execução da pena de morte no ano de 2019, com uma descida de 5%, acho que ainda é muito pouco e temos muito a mudar. E segundo a opinião das duas, aparentemente a sociedade e o modo como agimos nesta sociedade, enquanto civilizações, tem o papel-chave. Aliás, somos os únicos que temos o papel de mudar isso. Quem executa não deve ser considerado também um criminoso.
Pois, isso já não sei, porque lá está, as pessoas que estão a executar acabam por estar numa bolha do que é a realidade delas. Acabam por estar tipo, lá está, pegando outra vez no exemplo dos Estados Unidos. É toda a cultura que eles têm de punir os criminosos, que está já tão intrínseco, quer seja na forma como eles vêm, como eles acabam por viver. Está tão intrínseco neles que nós não podemos culpar a 100% as pessoas que só estão a seguir as ordens das
Pois,
pessoas
a fazer o
de cima.
que lhes mandam, exato.
Têm uma certa culpa, porque não percebem o problema, mas lá está, também estão dentro daquela bolha que desde pequenos, ou desde que se inseriram naquele meio, levam com aquilo diariamente. Eu acho que é meio porque a pessoa pode perceber o que está a fazer errado. Mas por outro lado também já foi tão, quase como se fosse uma lavagem cerebral, que aquilo é o certo e que está a fazer algo pelo país, está a proteger as pessoas,
Sim.
mas está ali a não proteger alguém.
Sim, a pessoa foi conduzida a pensar dessa forma e a agir dessa forma perante pessoas que têm muito mais poder, não é? Eles estão a servir o Estado que consideram a ser o certo.
Eu acho que, como é que eu ia dizer? Eu tenho medo que pior,
Certo.
porque estamos a ver muitos partidos de extrema-direita, muitos pensamentos de extrema-direita, cá em Portugal, como é óbvio, nós vemos isso, que vêm outra vez reavivar a pena de morte, que vêm outra vez exaltar os ânimos para as pessoas apoiarem a pena de morte e perceber que há pessoas que mesmo. Talvez não sabendo totalmente o que é que será a pena de morte. Acabam por dizer aquele homem matou aquela mãe, tem que ser morto, merece ser morto. O crime que ele fez tem que ser morto. E saber que há quem pegue nestas coisas, às vezes ditas sem informação total, sem pensamento total, coisas que, pronto, lá está, que dizem são conversas de café. Que acabam por ser negativas. São negativas porque as pessoas dizem daquilo quase como se fosse da boca para fora, sem pensarem nas consequências que aquilo tem.
Já percebemos que gostas muito de pessoas, de viver, e com isto encerramos o nosso podcast. Eu agradeço-te imenso a teres
Obrigada.
participado. E pronto, percebemos que temos ideias ou pontos de vista semelhantes, mas pelo menos tentámos falar sobre este tema de um modo geral e depois para aspectos mais particulares, dando exemplos, e eu agradeço por isso. Muito obrigada.
Obrigada.